para todos os nossos ouvintes, nossos seguidores, serão todos muito bem-vindos. Está começando mais um aquecimento, sexta-feira, dia 14 de abril de 2023. Muito obrigado a todos vocês sempre pelo apoio, pela motivação, pelo incentivo, que é traduzido através das mensagens, através das curtidas, através das inscrições. E a gente sempre fica muito grato. Os vídeos estão cada vez aos pouquinhos, trabalho de formiguinha. Alguns vídeos dão um trabalho de formiguinha, tá na jura, outros aquelas formiguinhas minúsculas, tá valendo, o que importa é que vai crescendo a cada dia. E a gente é sim sempre muito grato a todos vocês. Continuem, pessoal, continuem, deixem seus comentários, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no canal, curtam nossos vídeos, ativem as notificações, principalmente porque a cada vídeo novo ele aparece na barra de notificação de vocês, e aí vocês podem acompanhar todo o nosso trabalho. Bora, né? Bora, porque hoje tem bastante assunto, fim de semana, mais um fim de semana cheio, e sendo assim, a gente já vai começar com o nosso programa com bastante água, que é o mais importante, ó, bebam água, ó.
Mantenham-se hidratados, não vim com as pedrinhas.
Hidratados com água, tá? Ah, não consigo beber água, vai procurar tratamento.
É que eu não consigo, ficar metendo água, eu passo mal.
Ah, beber coca é legal. Sim, mas beber água é muito melhor. Na verdade, Eric Kondraki.
Exatamente, Rodrigo. Uma boa noite para você. O nariz começa a coçar e todos começam a
respirar. É, o nariz está coçando.
Por favor. Não estranho. Enfim.
Peraí. Deixa eu abrir o Vix. O pessoal já viu minha pele escurecer. Porque acho que a trilha do... Fala agora, Eric.
Tá me ouvindo agora?
Estou te ouvindo, peraí.
Eu vou até abrir a live aqui pra ver se tá funcionando aqui.
Não, sabe o que que é? Eu já sei o que que é. Aqueles ouvintes, o que que acontece? Ah, que tal você mutar... Você mutou o... A live?
Mutei, agora eu mutei. Eu esqueci que tava no...
Não, então ok, acho que era isso, não tem problema. Porque o que que acontece, queridos ouvintes? Eu formatei meu computador e ainda não está tudo regulado, ainda não está tudo nos conformes, então nas próximas semanas para deixar o computador todo arrumado é trabalhoso. Aliás, uma crítica para Adobe é o restauro dos perfis, os seus presets de configuração não funcionam. Salvem a pasta appdata homing, hein? Não confiem na Adobe. Filhos da puta. Boa noite pra você, Eric.
Boa noite, Rodrigo. Boa noite, você que está aqui acompanhando o programa. Às vezes não tem aqui na minha tela, mas... Enfim. Final de semana... Aliás, salvo muito engano, salvo muito não. Esse é o penúltimo programa que eu tô fazendo aqui com, antes dos 40. Olha que legal.
Antes de entrar no Zenta... É o último aquecimento, com certeza.
Último aquecimento e penúltimo programa.
Exatamente.
É o último aquecimento, que pra quem tá boiando, eu faço no próximo dia 21, também por isso como sexta-feira que vem. Eu completo... Nossa, às vezes a ficha não cai. Eu vou fazer 40.
Não sei.
Não sei o negócio da posição da câmera que eu botei aqui.
Só. Mas
eu
posso virar pra cá. Eric.
Oi.
Hoje o programa vai começar um pouco diferente, deixa eu até tirar a trilha, porque hoje o programa vai dedicado para um...
Tá. Tem dedicado para um vizinho, por favor.
Para um amigo nosso aqui da família, que nos deixou na terça-feira. 68 anos, tão novo.
Minha mãe fala isso para todo mundo. A pessoa morre com 90 anos, é um menino ainda. Mas assim, eu entendo, Rodrigo, eu entendo. Apesar de que eu sempre falo, né? Assim, vai parecer que eu tô querendo banalizar, mas assim, nunca ninguém é tão novo. Todo mundo vai na hora que tem que ir. Não adianta.
A gente sabe disso.
Papai do céu aponta e fala assim. Meu filho,
já foi,
sobe.
Já cumpriu.
Sobe, vambora.
Quando cumpre a missão aqui na Terra, não tem jeito. A missão é cumprida e ninguém fica à toa. aqui na Terra. E tomara que ele tenha tido um bom retorno pro lar. Para a família, os sentimentos oficiais agora do programa. E aos amigos, é lembrar dos bons momentos e da força. É o que se faz necessário num momento desse. É. Vamos para os comentários do pessoal, Eric? Hoje não tem frase, não.
Aliás, enquanto a gente vai para os comentários, os comentários, você separou os negócios que eu pedi hoje mais cedo, né? Pra gente poder mencionar.
Ele vai ser bem útil pros primeiros assuntos, né? É. Boa noite, mãe.
Isso aí, cadê a Vanessa?
Ainda não apareceu.
Cadê a chata da sua irmã? Cadê a chatonésia da sua irmã?
Deve estar lá ainda preparando algumas coisas, terminando de arrumar outros perrengues. Eu não vou dar um berro daqui porque eu teria que levantar, abrir a porta. Daqui a pouco aparece. Vamos começar então, Eric?
Pois é, vamos começar?
Vamos lá então. Deixa eu já colocar. Não vou pôr nem a vinheta com trilha. Vai ser a vinheta mais curta.
Rally!
Bom. Rodrigo, pode mencionar o que eu pedi hoje mais cedo pra tu?
Vamos ver se consigo mostrar pro pessoal.
Não dá pra ver. Fica meio borrado ali. A terceira linha ali, né, da credencial da Fórmula E, dá pra ver mais ou menos ali que diz o seguinte: em inglês, né? Está em inglês, mas traduzindo: esporte motor pode ser perigoso. Essa frase, ela aparece escrita em todos os todo material. Também a mesma coisa, aviso: o esporte motor pode ser perigoso. Isso aí é o do X, se não me engano,
isso,
né?
Isso.
É do X. Parênteses: as categorias da FIA aparece esse aviso, a categoria de BR não aparece.
Do BR não aparece no crachá da empresa.
Mas deveria.
Mas aparece no regulamento.
Aparece no material
do regulamento, tá.
Sim.
Na galera, a gente faz uma piada, mas a gente não pode achar que. Ah, não, eles não estão nem aí para segurança, estão imunes.
Não. Pois é, mas assim, onde é que eu tô querendo chegar, pessoas? Quando a gente fala que esporte motor é perigoso, é justamente por causa disso, né? Porque essa semana foi quinta, ou foi ontem ou foi hoje, Rodrigo? Agora não tô lembrado. Durante testes para o Rally da Croácia, né, teve o acidente fatal do piloto Craig Breen, né?
Piloto da Ducati, 33 anos. As explicações ainda não foram totalizadas. Eu torço para que a Hyundai... acho que não é muito a cara da Hyundai. Mas espero que eles não falem que foi erro do piloto. Que é muito fácil culpar quem se vai e não pode se defender.
Uhum. Ele que estava... ia participar do Rally da Croácia, que vai ser no próximo final de semana, sem ser esse agora o outro, né? Ele estava testando, e aí veio o acidente, como o Rodrigo mencionou. Nenhuma explicação ainda plausível, né, para o que acontece, né? Mas é isso, né? A gente, mais um que a gente tem que digitar F para prestar nossos sentimentos. E principalmente, só reforça que a frase que aparece na credencial do Rodrigo. Não apenas isso, né? Além do
antes da gente mudar, porque eu vou mudar a vinheta também, mas deixa eu só falar um pouquinho do Breen. Não tem como ninguém ter ficado sentido. O Eric falou, é mais um que a gente tem que falar. Claro que nós que acompanhamos o esporte motor, sejam os torcedores, seja a imprensa, todos os envolvidos no esporte motor, sentem quando um piloto se vai. Quando ele se vai depois de aposentado, tá, é uma coisa, às vezes um acidente banal, como por exemplo com o
Michele Alboreto, o André de Cesaris.
O De Cesaris foi um acidente de trânsito bizarro.
Nick Hayden.
O Hayden foi nosso. O Hayden não estava tão aposentado assim, né? Mas foi um acidente banal. Outros vão de veieira mesmo.
Norik Abe também foi, né?
No Rikiabe foi acidente de trânsito também bizarríssimo.
Pois é.
Agora, mais ainda quando é um piloto.
Ele que morre tá no auge da carreira em atividade.
Em atividade, plena. Fazia tempo que o Mundial de Rally não tinha ninguém morto durante a competição, em dias oficiais de competição, vamos dizer assim. Sejam eles testes ou corridas já feitas. Fazia muito tempo. É uma pena, é uma perda gigante para o Mundial de Rally, para a Hyundai e para o automobilismo irlandês, lógico, né? Quem é de Vine perto de Craig Breen?
Aliás, Rodrigo, o último acidente fatal no Mundial de Rally foi em março de 2006. Foi o Jörg Bastuk.
Sim, é 2006. Faz bastante tempo.
17 anos e tal.
17 anos ser uma vítima fatal em dias oficiais de Mundial.
Não, é. Se bem, apenas que consta como acidente fatal, no WRC, mas é pré-evento, é teste pré-evento, não é tipo por exemplo, ele não considerei, por exemplo, o caso do. No caso do. Em 89, que foi o Gregor Mignot e o Bernardo Delotti, que os dois morreram no mesmo carro em janeiro de 89, por rádio. Num reconhecimento. No reconhecimento de pista pro Rally da Suécia.
É muito triste.
Foi piloto e copiloto na mesma paulada.
É muito triste. Tivemos essa. Fica aqui também todos os sentimentos para. Se tiver alguém aqui da Hyundai ouvindo o programa, fica os sentimentos. Era um funcionário de vocês. A Hyundai do Brasil fez uma nota de pesar nas redes sociais, achei legal isso. O Thierry Neuville, visivelmente não, né, nas palavras, completamente abalado, porque, segundo ele, perdeu um grande amigo, já tinha superado o fato de ser companheiro de equipe, e que não sabia como seriam os dias daqui pra frente. Pesada.
É, cara.
Mas vai seguir, o Neuville, com certeza ele lá no lugar dele agora, e o que ele mais vai querer de todo mundo é que todo mundo siga. Fred Mercury cantou isso, Show Must Go On, infelizmente.
É. Federico Mercúrio.
E poderia ter sido piores esses últimos dias no esporte motor, Eric. Por causa do que aconteceu no turismo. Certeza que aquela curva vai ser modificada. Amanhã vai estar tudo pronto.
Curva 1? Foi na 1 ali, não?
1? Acho que na 2.
Aham. Pra quem tá boiando, né? Pra quem tá boiando,
isso aqui, teve
um acidente, esse acidente aí, essa coisa aí maravilhosa que vocês estão vendo aí, né? Que vai vídeo do tipo. Olha isso, velho. Olha isso, olha onde o cara cai. Olha onde que o cara me cai.
Não é a velocidade que o carro passou?
Não, só vê. Cara, isso é muito pesado, velho. Assim, a sorte é que ali não tinha ninguém.
Ali era treino livre e o povo tava lá em cima. Cara, isso devia. Essas cadeiras deviam ficar destruídas durante todo o fim de semana pra mostrar pro mundo inteiro, principalmente pra essas porra que faz esse circuito e quer economizar em material. Porque não tem cabimento uma cerca daquela. Cara, por que não põe aquelas cercas igual a estrada americana? Aquelas grades gigantescas, parece uns monstros que vai engolir. E aquela grade não dobra nem com reza.
Ah, cara. Quando eu falo que é um bagulho desnecessário isso, cara. Eu falo que é um troço desnecessário. É por isso. É. Cara. Aí você. Assim, a sorte é que não tinha ninguém ali.
Se tivesse, era todo mundo morto.
Ah, cara. Morto ou, na melhor das hipóteses, muito ferrado. Você imagina, né? E aí, é isso que reforça aquela parada que aparece escrito naquele seu que o Rodrigo mostrou mais cedo. É aquela parada, às vezes o cara não tá nem a ver com a corrida. É chato isso, né? Então, assim, você que gosta de frequentar corrida, você que gosta de acompanhar esses eventos e tal, isso aqui, gente, atenção na hora de pegar o lugarzinho, tenta pegar um lugar mais seguro. E principalmente pessoal que tá a trabalho ali, né? Faça a grande gentileza, tá, de respeitar as zonas vermelhas. Faça a grande gentileza,
principalmente, respeitem as zonas vermelhas. O que eu conheço de histórias de pessoas que tentaram, de alguns que conseguiram burlar e outros que tentaram burlar a segurança para dentro das zonas vermelhas, as red zones, os circuitos, sem proteção, que eu sou o fodão. Para com isso, vai. Aí sofre um acidente, vai dar trabalho pro bombeiro.
Que eu diga Rafael Lima Pereira, né?
Exatamente.
Rafael Lima Pereira, pra quem não lembra, né? Foi atropelado pelo Walter Salles no acidente de 2003 em Campo Grande, né? Só que assim, não era nem zona vermelha, era dentro da pista. Ele pulou, ele não era nem zona vermelha, tipo assim, é além da zona vermelha. Ele pulou o muro, a barreira, e tava na pista. A frente da barreira de pneus. Eu nem preciso dizer, né, que...
Com certeza a família dele falou que a culpa foi do piloto. Foi do circuito, foi da categoria. Então, o que que tava fazendo dentro da... Cuidado, gente, cuidado. Tomando cuidado nunca acontece nada, mas cuidado.
Prudência, caldo de galinha não faz mal a ninguém.
Exatamente. Cuidado pra não cair da bicicleta. Eu tava lembrando dessa música hoje no caminho.
Nossa.
Vamos lá. Falar em música, nada a ver, mas... não significa nada. Deixa eu ver os comentários do povo. Aê!
Isso são horas. Isso são horas. Pombas.
Ai, ai. Vamos pro próximo?
Vai.
Vamos lá, então. Hora da gente falar de endurance. Aliás, eu vou fazer só uma pequena mudança. Nós não vamos falar de endurance agora, não. Porque depois a gente vai ter que falar duas vezes de endurance.
Uhum.
Vamos começar falando da Indy. Vamos lá.
Fórmula Indy.
IndyCar. Será que a gente tem surpresa? Porque hoje o bom é o seguinte, Eric. São três equipes lá em cima. Porque até agora a Andretti não estreou.
McLaren, Penske e Ganassi.
A McLaren, nesse ano, nesse início de campeonato, ela já tomou o lugar que seria da Andretti. Da Rehaut já tinha tomado faz tempo. Ela já tomou o lugar da Andretti. A Andretti, até agora, nada. Quatro carros, duas provas, oito chances, sete abandonos. Aí a gente fala o quê? Precisa começar a reagir. Numa pista que pode promover surpresas, mas que tá longe de ser uma pista loteria. A gente tem algumas surpresas na história, por exemplo, a vitória do Takuma Sato em 2013, foi a última vitória da... Até agora, a última vitória da Foyt. Eric, faz 10 anos que a Foyt não sabe o que é vencer uma corrida. E venceu com o Sato.
Você viu a pintura, as pinturas que a McLaren soltou para...
Daqui a pouco a gente já fala sobre isso. Vamos passar alguns dados sobre Long Beach, Eric. Você tem informação, tamanho do circuito. Desde 83 na categoria... Ah, mas 83 não foi o ano que eles se despediram da Fórmula 1? Sim, na época o prefeito de Long Beach chamou o Bernie Eccleston e a FIA de aproveitadores e se mandou pra Indy.
Sim. É, 83, né? Essa, nossa, que era uma pista totalmente... Era bizarra essa pista, velho. Tinha um bloquinho lá que era dentro... Era dentro do... retorno dentro ali daquela retinha ali do túnel, sabe? Entrava... Que troço insano.
Ela já teve três traçados diferentes.
Três?
Não, eu digo a estrutura, não pequenas mudanças. Eu digo o principal. O traçado que era usado na Fórmula 1, eles iam pela reta principal, onde tem a fonte. Eles não viravam na fonte, eles seguiam reto. Era um pinguelo bem grande, para depois retornar para a parte de dentro, entrar no estacionamento e voltar. Aí a Indy encurtou a bagaça. Um pouquinho antes da entrada da fonte, fazia um S, que eu jogando, quando eu jogava kart World Series, eu sempre cortava aquilo lá, o carro pulava, passava todo mundo. E agora o traçado atual, que eu considero muito bom, que passa ali pelo meio da fonte, e é uma parte bem técnica mesmo, o piloto tem que ganhar muito tempo ali para poder chegar depois na pista de volta, né, na hora que ele volta para cortar por dentro, se conseguir chegar no máximo de velocidade possível.
Já foi usado para a Fórmula E também, obviamente.
Sim, 2000, a Fórmula E teve 2020,
uma... Só que, no caso ele não ia para a fonte, ele já emendava direto na volta, né? Naquela retinha na volta da Avenida Pine.
Sim.
Ele já emendava logo ali, já não fazia a fonte. Assim,
Por isso que não durou, né?
Hã?
Por isso que não durou a corrida lá.
Ah, cara, mas assim, a pista... O meu favorito, o meu traçado favorito é dos anos 90. O traçado que eu gostava, assim, que eu, não que o atual seja ruim, mas eu gostava da época que era o traçado dos anos 90, né? Que era bem curtinho, 2,5 km.
Ah, que tinha o Szinho no começo, descampado, né? Lá. Começo.
E claro, né? Aquele hairpin ali no final da volta. Já tem de tudo ali. O traçado atual tem 367, né? Tem 367. Cara, o nome do vídeo é sensacional, velho. De rua, então, cara. Eu não sei porque eles não botam de novo no final, que nem foi 2000, foi 21, se não me engano, que foi o final da temporada. O encerramento era na Costa Leste, né? Que era Long, não necessariamente essa ordem, que era Long Beach, Portland e Laguna.
Quando?
Eu tô falando, eu não lembro se foi, acho que foi 21.
Não, foi 20, foi... Peraí que eu já te falo.
Aham. Uh-huh.
Porque não foi, o Long Beach encerrou a temporada. Foi quando o Palu foi campeão.
Quando? Foi 21, né?
Deixa eu ver aqui.
Foi 21.
Em 20 não teve, 20 foi cancelado. Aí 21 eles mandaram, foi pro fim, terminou a temporada. Que veio na sequência Portland, Laguna Seca e Long Beach. Uhum. Encerrando, por causa da Covid, eles postergaram pra poder ter a etapa. Foi a primeira e única vez que a corrida foi disputada em setembro. Ela sempre foi disputada em abril. Ela, de toda a sua história, não. Primeira vez... Que foi na Fórmula 5000, a inauguração do circuito. Ah, foi o evento teste. Foi no dia 28 de setembro que o Brian Redman venceu com o Lola Chevrolet da equipe do Carl Haas na Fórmula 5000. Uhum. Na Fórmula 1, foram 4 etapas em março. Sempre na última semana de março, só uma delas foi no dia 15 de março, que foi em 81.
Ou última semana de março, primeira de abril. Ou primeira semana de abril.
Aí 84, já na Indy, teve o dia 31 de março. E aí foi embora, tudo abriu. Depois disso, não mudou mais. Só em 2021, que foi dia 26 de setembro. É um circuito maravilhoso, é um circuito esplendoroso, que tem como maior vencedor da pista, adivinha?
Tô vendo aqui.
Vai ver se vai descobrir. Era pra tentar adivinhar rápido. Não? Já tá aposentado, óbvio.
Ah, tá, Alonso.
Alonso Júnior.
Alonso Júnior, sim.
6 vitórias.
Caraca.
6 vitórias. Ele é o único que venceu 4 vezes seguidas.
E 2008, que foi aquela. Tipo assim, a última corrida da kart, né?
Sim, a última corrida da kart, já na época chamada Champ Car. Foi a última vitória da KV.
A última corrida da kart.
Minto, a última vitória da KV. Não, verdade, última vitória da KV, ainda na época que o Derek Walker apitava alguma coisa na equipe. Porque depois disso ela passou de vez para as mãos do Jimmy Vassar e do Kevin Kalkhoven. E aí venceu depois em Indianápolis, né? Com Tony Canaan, não posso esquecer nunca disso. Transmissão com mais audiência da Rádio Show do Esporte não pode ser esquecida nunca, né?
Obviamente.
Dos pilotos em atividade, o Rossi tem vitória, Colton Herta, Joseph Newgarden, Simon Pagenaud, Scott Dixon, Takuma Sato e Will Power têm vitórias.
O Hélio também, não, você falou, velho.
E o Hélio, verdade, ele venceu em 2001. Primeira vitória dele, aliás, na categoria. Caraca, ficou de 84 a 92, só americano vencendo. Aí depois, quem que quebra? Paul Tracy.
Caraca.
Ah, o perfil da Indy no Instagram tava relembrando algumas corridas famosas. Dentre elas, 3 tiveram maiores destaques, né? 2013, que foi a última vitória da Foyt, vitória do Takuma Sato. A de 2002, vitória do Michael Andretti com a Green, foi a última vitória do Michael Andretti nas ruas de Long Beach. E a de 98 do Zanardi, essa inesquecível, quando ele ficou engarrafado com mais de 15 carros parados na saída do estacionamento. Ele perdeu uma volta e ainda assim ganhou a corrida dando um passadão no Brian Herta. O Brian Herta é...
Pato do Zanardi.
Exato, pato. Depois a gente vai passar os horários certinho. Eric!
Aham.
Faltam 100 dias para Indy 500.
Quantos nós temos?
100 dias? Não. Não, 100 dias não. É que teve um documentário, eles lançaram, tinha muita gente botando como TBT as fotos de quando faltou 100 dias, ou as fotos dos pilotos. Mas já entramos naquela zona, né, Eric? Onde já começam os preparativos. E a McLaren...
Ainda tem a etapa de Birmingham ainda.
Oi?
Ainda tem a etapa de Birmingham ainda.
Sim, não. Tem a Alabama e tem a Indy Road ainda.
Não, vamos lá. Não, isso que eu ia falar. Ainda tem Birmingham. Não, diga assim. Birmingham porque assim, quando chega maio... Já vira Indy total. Entendeu?
Poucos conhecem Birmingham. Pera aí, deixa eu só traduzir. É a etapa de Barber, pessoal, no Alabama. Aham. Pouquíssimos conhecem pelo nome Birmingham, da cidade que é Birmingham. Uhum. Ou conhece o Barber, que é o nome do circuito, ou Alabama, que é o estado.
É, aí que acontece.
Aí vem Indianápolis de vez. Que esse ano vai ter 33 pilotos. Não vamos ter bump day, graças a Deus.
A Alonso agradece.
A McLaren agradece, né? Porque a McLaren não poderia jamais ficar... Sabe o que eu tô lembrando naquele ano do... Aquele ano que o Alonso ficou fora?
Porra,
que não, e toda a Carlin ficou fora, né?
Puta merda.
O Pato Ward ficou fora naquela prova. Você lembra disso?
Lembro.
O Pato Ward fora. Imagina, hoje o Pato Ward fica fora de uma Indy 500.
Uai, eu ainda aceito. Aliás, é isso que eu ia falar agora. Falando em Indy 500, a McLaren, né?
Esplêndido.
Divulgou as pinturas que vão usar.
Esplêndido. Esplêndido.
Eu não entendi o carro. Quer dizer, eu não entendi o carro 5, né?
Calma, vou falar todos eles. Aham. Esplêndido. E que pena que a porra da FIA fica com essa palhaçada de ai, não podemos mudar. Porque era pra McLaren e Mônaco fazer a mesma coisa. A McLaren na Indy resolveu homenagear a Tríplice Coroa. Porque a McLaren tem Tríplice Coroa, a Ferrari não. A Ferrari nunca ganhou a Indianápolis, quer dizer, não sei.
Não, a Ferrari nem lembrou, se não me engano.
Não sei também. A McLaren tem Tríplice Coroa. A BMW não tem. Ah.
Não, o bagulho que eu acho... Não.
Ai, ai. Eric.
Ah.
Cara, eu acho que a Lotus tem Tríplice Coroa. É, porque Lotus. Se conta pro piloto, vamos brincar com as equipes. Sim, a Lotus ganhou em Indianápolis, ganhou em Mônaco, acho que ganhou em Alemã também.
Quem ganhou? Foi o Clark, não?
O quê?
Quem ganhou? Foi o Clark com a Lotus?
O Clark com a Lotus e o Rio.
Ah.
O Rio, quando ganhou, ganhou com a Lotus. Enfim, Eric. McLaren resolveu homenagear suas três grandes conquistas nessas três pistas. As três: Indianápolis, Mônaco e Le Mans.
Uhum.
O carro 5, que é o carro de Patrício Ward, todo preto, homenageando a McLaren GTR, que venceu em Le Mans em 95.
Venceu
a primeira vitória da McLaren. Acho que a única vitória da McLaren em Le Mans.
Irquiar Vileto, Yannick Dalmar e Massanori Sequia.
Sim. Tá vendo? O Dalmar ganhou em Le Mans. O Montoya não. O carro número... Eu vou pular o 6 por enquanto. O carro número 7 de Alexander Rossi vai ser todo laranja, em homenagem à primeira vitória da McLaren como equipe, não como fornecedora de chassi. E como fornecedora de chassi, ela já tinha vencido em 72 com o Mark Donohue. Mas quando a McLaren resolve ingressar como equipe para participar da prova, só uma lenda chamada Johnny Rutherford levou a McLaren ao triunfo em 74 num carro todo laranja com números
azuis.
E você percebeu que os números são muito parecidos, motoqueiros, inferno?
As fontes da época.
As fontes são muito parecidas com a fonte usada na época.
Sim. Um
bagulho bem parecido, pra relembrar mesmo.
Inclusive, essa pintura laranja foi a que o Alonso usou em 2019.
Sim. Logo no início, quando a McLaren mal tinha patrocinadores e pintou tudo de laranja para resgatar. Felizmente, um dos maiores acertos da McLaren, resgatar o laranja. Salvo se chegar um patrocínio ultramilionário, o carro fica laranja. Eric,
e aí, o carro
tá
a fim
de falar do carro 6?
É.
O que é que eu falo?
É.
Senão o pessoal vai achar que eu tô te perseguindo, mas não é isso.
O carro 6 é só uma referência à meia vitória de Alain Prost no Grande Prêmio de Mônaco de 1984. Meia vitória porque a corrida foi interrompida na metade e só valeu metade dos pontos. E por conta disso, o Prost perdeu o campeonato meio ponto. Se os caras deixam correr e chega em segundo, ele marcava 6 e passava o Lando por um ponto no final. Mas enfim. A pintura, inclusive, só que o que acontece? Eles fizeram, meio que recriaram a pintura Marlboro, a clássica pintura Marlboro dos anos 80, só que no tom mais alaranjado, né? Apesar do vermelho Marlboro ser um pouco alaranjado, ele não é aquele vermelho vermelhão, assim, não. Mas ele não chega a ser laranja também. Ele é um meio tempo laranja vermelho, mas ele botaram laranja. Mesmo laranja
falar o que eu realmente queria falar, deixa eu só te posicionar e posicionar nossos ouvintes. Por que 84? Não é nenhum tipo de zombação. Foi a primeira vitória da McLaren em Mônaco, foi tarde, foi 84. McLaren foi fundada em 63, entrou na Fórmula 1 em 66, e só depois de 18 anos é que ela vence. E ela é a maior, Eric, ela é a maior vencedora em Mônaco.
Três vitórias só com Senna?
Olha isso, 84, 85, 86.
Não, não, correção, foi 5. 87
foi pela Lotus. Aí 88, 9, 90, 91, 92, 93. 98, 2000, 2002. 2005, 2007 e 2008.
Caralho.
2007 com Alonso, 2008 com Hamilton. E não ganha desde 2008.
Ai, cara.
Engraçado, a Ferrari, primeira vitória foi em 52, sim, 5 vitórias a menos. Também ficou 20 anos sem ganhar, depois mais 16, depois mais 16.
E dia 19, também conhecido como quarta-feira que vem, a McLaren divulga a pintura do carro 66, com o qual o Tony vai... vai encerrar a história dele na Índia.
Fontes não oficiais vazaram que vai ser uma pintura comemorativa ao próprio Tony.
Ah, não vou meter a série
não
leve,
sei. Não sei.
Não, só falta essa. Os caras vão fazer. Cara, pintura comemorativa do Tony, a única coisa que me baixa é a série leve. Eu não consigo...
Uma referência ao 7-Eleven, do único título dele? Pode ser.
Sim! E o título dele, o título e a vitória na Indy, não?
Não, a vitória na Indy não foi com o carro da 7-Eleven. Foi com o carro preto da... O carro preto da... Ah, fugiu, da KV. Não, nada a ver.
Ah, foi.
É, enfim, vamos esperar o carro 66. Eu espero que eles caprichem. Mas só dos três pilotos principais terem essas três homenagens, brilhante. Brilhante. Aí começar. Ah, porque o carro não precisava disso. Porque é o único que merecia aquela pintura. Sério, eu ouvi isso, eu li isso no Twitter. Eu tive vontade de jogar bomba no Twitter. Ah, isso é um absurdo. O único que poderia usar essa pintura é o nosso querido Ayrton Senna. Ele já morreu, caralho!
Estamos a zero dias sem deixar Ayrton Senna descansar em paz.
O recorde é de zero
dias. O recorde é zero dias. Tomando. Ah, porra, na moral, velho, não dá não.
Cara, é isso chato. Que me deixa com raiva. É. É o que a gente sempre fala a frase: Jesus era um cara maneiro, o que fode é o fã-clube. É. Com pilotos acontece a mesma coisa, com cantores acontece a mesma coisa.
A Santíssima Igreja da Sexta Marcha.
Ficou maravilhosa a lembrança, espetacular.
E lembrando que é o seguinte, Rodrigo, Hélio vai pra. Eu não sei, quer dizer, acho que é um recorde isso. Hélio classificando pra Indy, se bem que não vai, não, ninguém vai ser. Como ninguém vai ser bombado, então enquanto, ele vai fechar. Os
33, né,
ele vai pra 23ª. 23ª edição consecutiva.
Recorde de longe.
Ah, meu.
É recorde de longe.
E contando. É.
Eu tenho um palpite comigo, Eric.
O quê?
Se ele ganhar o Penta, ele para. É um palpite que eu tenho, pessoal. Não tem nada, ninguém nunca viu falar isso comigo.
Ah,
eu tenho,
cara. Comigo.
Se a hora que o Hélio levar a quinta, que ele ganhar o quinto anel, ele para. Porque aí ele vai ser o...
Não, ali, amigo, tchau, vá pra casa.
Das duas, uma. Ou um título na Indy, que aí já tá ficando cada vez mais difícil, porque a Mayer-Schenck não tá disponibilizando um carro bom pra ele. Pois nem é. Pra Genoa.
A única possibilidade de ser campeão na Indy só se fosse na Penske.
Quem sabe?
Ele voltar pra Penske?
Não. Pro carro, pra Mayer-Schenck fazer um carro bom.
Ah, não acredito, não.
Vamos ver, né? Empolgação ele tem. E correndo solto.
Não, o Hélio é imparável.
É isso, Hélio, povo.
Hélio é imparável.
É isso, esse fim de semana tem corrida em Long Beach, é sempre espetacular.
Sim.
Próxima.
Próxima.
MotoGP.
MotoGP.
MotoGP pelo menos vai ter a volta do Miguel Oliveira.
Uhum.
Foi declarado apto para correr. Mas o Enea Bastianini continua fora, o Marc Marquez idem. Pelo menos era a informação de ontem.
É.
Deixa eu ver os treinos livres. Tá com os dados da pista, Eric?
Aham, vamos lá. Circuito das Américas, né? E por acaso é a grande chama das Américas, né?
Não é o nome. O nome oficial ainda tá com...
O quê?
Ainda tá com Laguna Seca.
Ah, é? O Gran Premio dos Estados Unidos?
É.
Ah, Vica das Américas, dando-se, amigo. Ué.
É, ok.
Aliás, podia ser o nome do evento na Fórmula 1 também. Grande Prêmio das Américas, ué. O nome da pista é essa?
Pois é.
Circuito das Américas. Ué, manda, dá-lhe.
Enfim.
Circuito das Américas que já tem só 7 vitórias do... Do menino da Moto 93.
7 seguidas, aliás, né?
Não, 6. Quer dizer, se você for parar. Vou parar pra ver. Dizer que, não, que o Rins vence. O Marques vence de 13 e 18. Aí o Rins vence em 19. 20 não tem e o Marques vence 21.
Ah, não, então não foi seguido realmente. Em 19 ele caiu.
Ele tem 6 seguidas, de 13 e 18.
Acho que se 7 seguidas é na Alemanha que ele tem.
Não, correção, só na Alemanha foi só ele, né? Alemanha, em Sachsenring, ele nunca perdeu corrida em Sachsenring.
É.
Vai perder esse ano. Entrou em Sachsenring, ele ganhou, todas, sem exceção.
Treino livre 1, Luca Marini fez o primeiro tempo, Fábio Quartararo foi o segundo... Johann Zarco, Alex Marques e Jack Miller. No treino 2, Jorge Martin foi o primeiro, com o Francesco Banai em segundo, aí Alex Rins, Luca Marini e Alex Marques. Alex Marques tá andando bem pra caramba.
Ué.
Romir tá de volta. Vamos ver os que voltaram, peraí. Bom, na Gasgas não volta o Pois Pargaró, tá o Jonas Folger. Não, tem um que vai ficar desfalcado ainda, Eric, me ajude. Tá certo. É o Bastianini que não corre ainda. E quem vai correr no lugar dele é o Michele Pirro. Tá lá o Michele Pirro com a moto 51 de novo. E na Repsol, o Romy voltou, como eu falei. E quem vai correr é o Stefan Bradl, piloto de teste da equipe. Miguel Oliveira voltou também. Boa notícia. Então seguem de fora apenas Enea Bastianini e Marc Marques.
É. Só para o negócio que estava falando lá do MM, ele desde 2010. Fugiu, não, você fugiu. Desde 2010, toda vez que ele pisou em Sachsenring, ele venceu. Toda. Uma na 125, uma na 250, na Moto 2, aliás. Uma na 250, duas na 250,
duas na 250.
Aí vem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito na MotoGP.
É o rei da Alemanha. Tá melhor que o Olaf Schoen. Ô, Eric. Os classificados pra...
Pro
Q2. Jorge Martin, Francesco Banai, Alex Rins, Luca Marini, Alex Marques, Maverick Vinales, Fábio Quartararo, Brad Binder, Alex Espargaró e Jack Miller. O Bezek foi mal pra caramba no segundo treino livre. E vai. O líder do campeonato vai ter que passar pelo Q1.
Que legal, hein?
junto com o Romir, com o Johan Zarco, com o Miguel Oliveira. A lista é boa. Vamos aguardar. É, a Tech 3 entrou num buraco quando se uniu à KTM. Enfim. Parece país quando entra junto com os Estados Unidos. Só um pode brilhar, o resto tem que se lascar.
Lembrando que a corrida começa às 4 da tarde pelo horário de Brasília.
Sim. A MotoGP. Daqui a pouco a gente vai passar a agenda todinha. Na Moto 2, vamos para os treinos. Primeiro treino, Jake Dixon, Sonkiat Chantra, Felipe Salak, Pedro Acosta e Alonso Lopes. Foram os 5 primeiros. Aí o P2, que também define os 10 primeiros para o
Q2.
Pro Q2. Pedro Acosta...
Na verdade, não é o P2, é o resultado combinado.
É verdade, deixa eu ver depois então se eu acho quem que vai passar pro Q2.
Apesar que geralmente, geralmente o tempo do Q2 é melhor, mas...
Não, mas agora eu tenho que achar, não posso passar a informação errada.
Não, mas eu tô vendo aqui pra turma, ó, Ó, o tempo combinado, todo, a maior dessa, Martim e são 14, né?
Oi?
São 14?
10.
Não, na MotoGP.
É, 10, os 10 primeiros.
10. Martim, Banaia, Rins, Marini, Marques, Vinhares, Quartararo, Binder, Espargaró e Miller. Alex e Miller.
Ah, então tá certo. Na 2?
Na 2, deixa
Onde
eu ver.
Onde você tá vendo isso, Eric?
No site da MotoGP.
Nos resultados?
Combine, tem uma marca, mais resultados, que é treino combinado. Logo abaixo da velocidade máxima.
Ah! Boa!
Na MotoGP são 2 também, né?
Deixa eu ver Moto 2, peraí.
Moto 2, aliás.
Moto 2, mais resultados.
Treino combinado.
Treino combinado.
É isso, a Costa Arbolino, são 10 ou 14?
Eu acho que 14 é só na 3.
São 10, né? A Costa Arbolino, Canê, Robert, Dixon, Lois, Arenas, o Chantra, Balsas e Salak. O Chantra e o Salak fizeram tempo no P1.
Sim. São os dois que fizeram tempo no B1. É isso. Agora a 3. Vamos ver os resultados. Primeiro passar os resultados dos dois treinos. No primeiro treino, Diogo Moreira fez o melhor tempo. Raul Mazziá, Ayumu Sasaki, Daniel Olgado e Denis Ondjou. Uhum. Aí o P2 ficou Ayumu Sasaki, Raul Mazziá, Ivan Ortola, Daniel Olgado e Kaito Toba. O Moreira só 11º no segundo treino.
Oi? Em quarto no geral.
No tempo total foi 4, né? Agora acho que são 14 que passam.
É.
Aí Musa Saki, Raul Mazziá.
Mazziá, Ortolá, Moreira, Rogado, Toba, Ondjou, Suzuki, Munhoz, Fenati. Até ainda existe, cara. Meu
Deus. Existe.
Bertelli, Rueda, Nepa e Rossi. Bertelli ferrando no Moto Carreira no Moto 22, né?
Lasque-se. Agora vamos esperar.
Eu tenho que tirar um da frente.
Deixa.
Pelo menos na MotoGP eu não preciso me preocupar. Quando chegar na principal, eu posso voltar a usar 18.
Próxima. Depois a gente fala o horário das provas, tudo certinho. Vamos pra próxima?
Vai.
Então agora. NASCAR. NASCAR. A NASCAR chegando em Martinsville pra ver se espanta a Uruca e traz só notícia boa, porque...
Tem uma, o Chase Elliott vai voltar.
Oi?
O Chase Elliott vai voltar.
Sim. Já começa por aí. Não, é pra aparecer. Aí. Sim, o Chase Elliott de volta.
Aham. Uhum.
E falando muito bem do Barry, tá? Daqui a uns 2 anos o Yoshi Berry vai estar na Hendrick. Ou em alguma satélite da Hendrick pra ir treinando. Que mostrou um grande trabalho. Agora chega de notícia ruim, né? Porque já tiveram todas as provas até agora tinham polêmicas com alguma equipe. Teve confusão e teve as punições a Hendrick. E aí, nessa semana, a gente falou na segunda-feira, a prisão do Coldwell. Chega, né? Já passa um fim de semana incólume. E não tem lugar melhor pra isso do que Martinsville, porque se tiver problema pra resolver, é resolvido na pista.
É a terra do payback.
A terra do payback.
Mas essa corrida de abril é o tipo. É uma corrida mais leve. Eu quero ver. É.
Só que o clima não anda muito legal com muitos pilotos, né? Você acha que Denny Hamlin e Ross Chastain, se um tiver de frente pro outro, não dá um pimba pra jogar longe?
Lembrando que Martinsville, que foi palco do Hail Melon, né? Não, infelizmente, nós não veremos mais esse momento, né?
Tá proibido aquela ultrapassagem.
E a única pista que seria possível você ter algum ganho fazendo essa bosta.
Aquele no muro.
Hail Melon.
Hail Melon.
Vai, Melon.
Não, o mais legal de tudo foi o Joe Logano no rádio.
Ah, eu não peço essa. Tipo assim, eu não peço essa merda.
Ele cascou o bico, ele fez. Deu certo! Caraca, que legal! É, porque pro Logano, dane-se, né? Tudo é legal pra ele.
Menos ele. Ele não é legal. Eu não gosto dele.
Eric.
Ninguém gosta do Logano.
O mais legal dessa temporada, melhor que as outras, tudo bem. A Hendrick tá um passo à frente das outras. Mas a gente não tem favorito. Apesar de Martinsville ser uma pista onde muita gente anda bem melhor do que os outros.
Ah, cara. Eu quero ver. Cadê os. A NASCAR geralmente bota o spotter guide aqui dos carros. Não apareceu aqui. Que legal.
Tomou ao vivo, sabia?
Eu sei. Tomou ao vivo, mas enfim.
Mas a corrida não começou, tá?
Não, eu sei que não, tô falando do spotter guide, as pinturas. Geralmente, a NASCAR bota, divulga as pinturas que vão ser usadas pelos carros na corrida. A NASCAR, que nunca é demais lembrar, tá a temporada de se lembrar dos 75 anos da categoria. O site todo diamantado. Finalmente a NASCAR para. Não. A parte favorita do pessoal. Finalmente eles consertaram o quadradinho aqui do Stenhouse Jr. Que ele ficava. O Jr. ficava. Ele quebrava aqui o nome dele. Aí a célula ficava mais alta e cagava toda a tabela. Agora não, agora tá aqui tudo direitinho, né? E aí a pergunta que vale R$1 milhão. Quer dizer, de repente até responde, mas enfim. O Elliot. Cadê o carro 9? O Elliot vai pro. Será que o Elliot vai pro. Pro. Nos playoffs? Porque vitória ele não tem ainda. Ele tá com 49 pontos.
Mas tem chão pra caramba ainda.
Tá devendo 6 corridas, né?
Elegível ele ainda tá.
Não, na verdade ele não deixa de ser elegível, porque a regra do top 30 foi abortada.
Não, não é por causa do top 30, é por causa do número mínimo de provas que tem que disputar. Entendeu? Ah.
Mesmo assim, não usa mais o Medical Wave não, né? Não tem mais o...
Não, não é por causa disso, não.
Cara...
Quer dizer, até usa. Comprovado que é um piloto que
testado.
Tem chance, que, tipo assim, não é, ele não é um piloto que foi, ganhou uma corrida e ficou descansando o resto.
É um
não.
Não,
cara, vocês acham que vai meter alguém... atestado e vai pros playoffs. Carro pra esse aí, então, que ele tem.
Tá, carro pra quem e talento ele tem.
É.
Vamos ver se ele volta se
engano,
inteiro.
Se não me engano, é o atual campeão, né?
Oi?
Se eu não tô enganado, é o atual campeão, não?
Não. O atual campeão é o Chick Hicks.
Ah, tá.
É, não achei o...
Ah, não, ele vence 2020. Tá burro pra caramba.
Não achei a lista dos carros do Sporter Guide.
É, não apareceu, não. Ai, que
vamos ver se eu acho em outro site, peraí. Dá uma zoiada. Daqui a pouco a gente acha. Ah, tem alguma coisa no Reddit. Vamos ver.
Momentos históricos em Martinsville. Pô, óbvio que. Ó, eles botam aqui. Momentos históricos em Martinsville. Caraca.
Achei um negócio que, legal, velho.
Primeiro vencedor de Martinsville que foi. Quem?
Dá uma bisoiada nesse link que eu tô te mandando lá no...
Ah, tá.
No private chat. Acho que você vai gostar disso.
Ah, muito bom, não. Não, o nome do evento.
Noco.
O nome do evento. Desperte a quinta série que existe em você.
Que existe em você. Essas 400 voltas. 400 voltas, noco.
400 voltas, noco, é.
Nossa, agora que eu lembrei que Antônio Alfredo corre. Vamos ver se tá alguma novidade decente. Ah, tem o Zen Smith que vai correr no carro 51. No lugar do presidiário.
Já, não?
Hum?
Já tava confirmado já.
Mas não era ele que tinha corrido em Bristol.
Ah, tá.
No 51. Chase Elliott de volta. Agora eu quero ver.
Como é aquela frase que eu falo, né? Inclusão digital e muita gritaria.
Cara, Martinsville é Martinsville, sensacional.
É.
Não, por enquanto tudo sossegado. Justin Haley, Todd Gillian, Ryan Priest, Noah Gregson.
É, e o relógio, né? E o carrilhão, né?
Legacy Motor Club. Hã?
O carrilhão, né?
Aonde?
Não, o troféu de Martin.
Ah, é clássico, sim.
Relógio.
Sim.
Relógio de pêndulo. Grande. O cara, né? Assim, cara, não é um troféu, né? Não é um troféu.
Foi a pedir da prova de ponteirão.
Hã?
O ponteirão.
É. Caraca, eu não aguento isso aqui. Eu queria ver o. Caraca, a foto do. A foto do Vai Melão. É o Melon. Caraca, nunca mais. Literalmente, nunca mais vamos ver isso de novo acontecendo.
Não vamos mesmo.
Porque abriu um precedente perigosíssimo isso, cara.
Ah, sim. Imagina algum louco querendo fazer isso num Super Speedway, por exemplo.
O Super Speedway não tem vantagem de fazer isso.
É, eu sei. É loucura, não.
Fizeram em Martinsville. O cara fez em Martinsville porque a pena de não usar tanta.
E porque as barreiras estavam bem bonitinhas, todas postas. Se uma tá um pouquinho mais deslocada, ele tinha se lascado.
Lembre-se que o Adalto já perdeu a corrida em Dallas por conta de uma barreira que andou, né? Clássica essa história.
É muito clássico. Próxima. Agora nós vamos fazer o 2 em 1, Eric.
Então vai.
Que é hora de falar de Endurance.
Endurance.
Uma palhinha rápida pro Endurance, porque assim, as maiores emoções são durante a prova. Mas a expectativa é de mais uma briga entre Acura e Cadillac, enquanto a Porsche começa a acertar os seus ponteiros para começar a incomodar no terreiro.
O Insta fazendo preliminar da Indy, que legal, hein?
Já virou tradição. Prova do Insta no sábado.
Não, eu acho sensacional isso.
só teremos a principal e as categorias turismo. Não teremos LMP2 nem LMP3. E foi em Long Beach pela última vez que um carro GT ganhou do protótipo na categoria.
Sim.
Vamos ver se... Bom, eu gosto, né? Eu gosto desses duelos. Quem acha que Endurance é corrida chata, fica vendo o Drive to Survive mesmo.
Ah, cara, Você que geração DTS, lá pro inferno. Ó, o vizinho foi tomar banho aqui, ó. O vizinho foi tomar banho aqui.
É, você nada de olhar, tá? De repente foi dar banho no cachorro, a gente tá aqui falando mal.
De noite?
É. Ah, tem louco pra tudo, Eric.
É frio, gente.
Tem louco pra tudo.
Até pro ver nosso programa.
Tinha um vizinho perto de onde eu morava, e eu já flagrei uma vez. Eu voltando do... Na época que eu trabalhava de noite lá no purgatório, chamado Pão de Açúcar, o vizinho ia andar de madrugada com o cachorro. Mas ninguém tinha coragem de chegar perto porque era um Rottweiler. Enfim, aqui não é o mundo animal.
Pois é.
É, curiosidade animal, vamos perguntar pro Luiz Amel. Que é pra falar do INSA, que faz a sua tradicional prova em Long Beach. Você, cara, expectativa, afinal, a pergunta que se faz no INSA é: quando que vai vir a primeira vitória da Porsche nessa volta dela à categoria?
Questão de tempo, eu diria, né?
Que, ó, faz tempo que a Porsche não ganha. Digo nos protótipos, tá? Ela participava na época da American Le Mans Series. Depois que saiu, aí ela se mandou pro WEC. E ó, pense que não, pense que todo mundo sabe que ganhou em 2021 a última prova. Mas agora começa o famoso quando vai ser. E mais um capítulo, mais uma vez que a gente fala de Endurance, né, Eric? Do quanto que essa união dos regulamentos protótipo resolveu o problema da categoria. De ver os carros podendo competir em lugares, e a tendência para os próximos anos é ficar cada vez mais carros fazendo o intercâmbio entre o WEC e o INSA.
Sim.
Principalmente para ter mais carro em Daytona, né? Esperamos que ninguém amarele no ano que vem. Que tenhamos, nossa, Ferrari em Daytona, que tenhamos a Toyota, que possamos ter todas. E que para os próximos anos também possamos ter mais carros da Cadillac e mais carros da... Porque os da BMW a gente já vai ter em 2024 em Le Mans. Só a Acura que deu pra trás. Tinha que ser Honda mesmo. Enfim, aproveitando a trilha, a gente vai falar do Mundial de Endurance, que vai correr lá em Portimão.
Atravessar o Atlântico.
Exatamente.
3 horas de Portimão.
Esperamos que nenhum carro voe pra arquibancada. E também os questionamentos é se Ferrari vai... Porque assim, a Ferrari andou bem em Sebring. Ritmo de corrida vai demorar um pouco para todo mundo dar uma engrenada. A expectativa é se elas vão conseguir se aproximar um pouco mais. Porque tem Portimão e Spa antes de Le Mans, né? Hoje a expectativa é da Toyota dar uma surra em todo mundo em Le Mans. Mas tem duas provas ainda para todo mundo se arrumar. E o desempenho delas em Sebring, que é uma pista totalmente peculiar, né? É uma pista totalmente peculiar. Sabe, Eric? Conhece isso aqui?
Montanha-russa.
Né?
Montanha-russa ou...
Não, respeito mais meus bumps. Cheia de bump. Tá. E... Portimão é outra coisa completamente diferente, né? É pista... Mesa de sinuca.
Ah, sim.
A mesma coisa spa.
Grau 1 da FIA, né, filho?
Exatamente. E... vamos lá. Eu quero ver briga, lógico. Eu sou o meme do Michael Jackson comendo pipoca.
Aham. Eu tenho essa figurina, sabe? Depois passo.
Também já teve os treinos. A Toyota, óbvio, andou melhor. Legal que o perfil tava mostrando sempre como que são as categorias. E... é, como é que se diz? Eles estavam mostrando os... é... ah, me ajuda, Eric. Os posts. Os líderes do campeonato e como é a diferença entre as categorias. Eles estão sempre relembrando isso para os novos fãs da categoria. Muito positivo.
Ah, sim. A diferença das categorias. Aliás, é... é, tem muito. Ele sempre faz a questão de mostrar, né, a diferença.
Importantíssimo isso. Até pensando no ano que vem também. Esperamos que continue tendo a LMP2. Pelo amor de Deus, que a FIA não faça a burrada de acabar com a LMP2 no WEC. E eu ainda acrescentaria a LMP3, tá?
Esperar que vai?
E eu poria. LMP3, mas aí você faria uma regra no Mundial de Endurance. LMP3 proibido ter piloto platina.
Ah.
E se você tiver um ouro, você tem que ter dois bronzes. Obrigatório um bronze. E aí ou um ouro ou um bronze ou dois pratas. E aí você consegue atrair um pouco mais de equipe, né? Sempre bom ter bastante carro correndo.
Aí é vantagem, né?
Aí é vantagem. Já no povo da LM, dos turismos, é Ferrari versus Porsche. Hoje a briga no turismo é Ferrari versus Porsche, com a Corvette tentando ensaiar alguma coisa.
Um dia isso acerta, né?
Certa. Já acertou bastante. Mas é porque só compete com um carro. E essas mudanças todas, né? Como que vai ser ano que vem? Ano que vem não vai ter mais nenhum Pro. É, vai ser uma completa mudança no mundo do turismo, dentro do Mundial de Endurance. Então, só pra aguardar. Entendeu? Vai ter uma transformação completa. Só podemos aguardar. Vamos pra agenda, Eric?
Vai, né?
Vamos pra agenda, então. Vamos passar a agenda. Eu te mandei o link, inclusive. Um link muito bacana.
Lembrando que todos os horários mencionados aqui é o horário de Brasília, tá, pessoas?
Sim.
Então...
e a gente já teve, inclusive...
A Truck tá rolando, né?
A Truck Series tá rolando. Pessoal, não vamos perder muito tempo hoje falando sobre os treinos coletivos da Fórmula 3. Segunda-feira a gente fala com calma. Vamos começar, então... porque o que nós estamos tendo agora é a Truck Series lá no Band Esportes. Nós vamos falar.
Quer dizer, tá rolando. Né? Não tá, porque tá parado agora, né? Porque tá chovendo.
Chuva.
É.
Amanhã, 2 da manhã, começa a Super GT. Vai ser a classificação em Okayama.
Também, antigo TI AIDA, que é Sérgio do Ventino do Pacífico, 94 e 95.
TI AIDA era questão comercial, né, Eric? O circuito sempre foi Okayama.
Fala de AIDA, Danas.
Aquela invenção da Fórmula 1 de AIDA. AIDA aqui, aí vivo os memes. Ah, se é hoje em dia. Enfim, era legal de correr naquela pista no GP2, porra. Era sensacional. 7h15 da manhã, treino livre 3 do WEC. 9 da manhã tem a classificação da Porsche Cup Brasil, claro.
Uhum. Aí, no site, né?
Isso, vai... Porsche Cup, tudo no YouTube da categoria, tá, pessoal? Vocês podem ver pelo site, que tem um link, mas vocês podem procurar o link da Porsche Cup, o canal oficial no YouTube da Porsche Cup, que tem as corridas. É, aí, Moto 3, vai passar na SPN, SPN 4.
Arroba Porsche Cup Brasil é o...
isso. Aí vem aí, 11h30 da manhã, classificação do WEC, meio dia 45, treino livre 2 da Indy, vai ter o stream no site. Aí meio dia 50, a classificação da MotoGP na SPN4. duas da tarde, primeira prova da Porsche Cup Brasil, na Band ou no Sport TV. 2 horas também vamos ter a TCR South America em Rosário.
Sim.
Que vai passar no YouTube da TCR TV. Aliás, fechou o calendário com as 9 pistas que vão sediar o TCR World Tour. Lembrando que a grande final vão ser 4 dias de disputa, mas vai ser só em janeiro de 2024 para definir o campeão de 2023, até eles começarem a acertar tudo.
Ô Rodrigo, eu tava lembrando aqui.
Rapidinho, Eric, deixa eu só completar, desculpa, só completar essa informação. Vão ser 45 pilotos pelo ranking e mais os 15 pilotos que competem na categoria por enquanto.
A gente mencionou de que Buenos Aires vai entrar no calendário da Stock Car BR?
Não mencionamos. Eu ia deixar isso para segunda-feira, para a gente passar uma geral sobre o calendário da Stock. Mas sim, Stock Car definiu. Aliás, não só isso. A novidade da Stock, já que você falou, a gente aproveita o embalo. Uhum. Mas depois a gente entra com mais detalhes. A novidade foi que...
A manchete, a matéria está na segunda.
É, porque Tarumã vai voltar a receber a categoria, que seria agora no início de maio, que seria a prova em Brasília, mas não vai ficar pronto o circuito.
Me ajuda?
A ideia é que fique só para novembro, para a penúltima etapa, mas eu duvido que fique pronto também. Estamos no Brasil. Enfim. E foi fechado que em outubro vai ter corrida em Buenos Aires, no traçado original do principal traçado do Oscar Galvez.
O que era da Fórmula 1?
É a ideia de manter esse traçado. Por enquanto é isso. Uma outra novidade, pode ser que ano que vem volte o WEC pro Brasil. A categoria está estudando o aumento de corridas e, se aumentar, grandes chances de Austin e Interlagos voltar a receber corrida do Mundial de Endurance. Cara, só vai faltar a Indy voltar para Austin. Você imagina, Eric, numa temporada se acontece Fórmula 1, MotoGP, Indy, NASCAR e WEC tudo em Austin?
Aí é jogo.
Lembrando que a pista de Austin foi a única a receber no mesmo ano Fórmula 1, Indy e MotoGP. No mesmo ano. Aí no ano seguinte teve Indy e NASCAR, mas não teve a MotoGP, que tinha sido cancelada por conta da Covid. Aí quando a MotoGP voltou, a Indy saiu de Austin. Bom, vamos continuar.
Paramos
no TCR, né? South America, para passar todas essas novidades. Aí 12h50 a classificação da Moto 3, 15 para as 4 a classificação da Moto 2, 4 da tarde a classificação da Indy, 5 da tarde a corrida sprint da MotoGP na SPN4, 6 da tarde a INSA, que você pode acompanhar no site do INSA, insa.com/TV Live. Classificação da NASCAR 6h20 e 8h30 da noite a Xfinity correndo lá em Martinsville, vai passar no Band Sports. Domingo, preparem a multitela da TV, 1h30 da manhã Super GT, vai passar no motorsport.tv, não sei se é só para assinante ou não. Novidade, 8 da manhã, o WEC, no canal oficial do YouTube, do WEC, exclusivo pro Brasil. O Brasil é o único país onde a corrida passa no YouTube oficial. E o Rodrigo Matar vai estar lá junto com o Sérgio Milani e com toda a equipe. Bacana pra caramba. Aí 9h10 tem a TCR South America com a primeira corrida e a segunda corrida do South America, 12h50. 12h40 tem a corrida 2 da Porsche Cup lá no Velocitar. E Velocity tá, né?
Isso.
Velocity tá. Isso mesmo. Uma da tarde, corrida da Moto 3. 2h15, corrida da Moto 2. 4 da tarde, a corrida da MotoGP e a NASCAR. E 4h30 da tarde, a Indy. O EC vai passar no canal oficial do EC no YouTube. O Insta, você pode ver pelo site do Insta, tem link para o Insta, a Insta TV. MotoGP vai passar na ESPN4. A NASCAR passa no Band Sports. A Porsche Cup passa na Band ou no Sport TV. TCR South America passa na ESPN3. E a Indy passa na Cultura ou na ESPN3. Tá bom, o que mais?
Lembrando que na Indy, né, você acompanha... Na Indy. Na Cultura você acompanha... Ah, eu já ia falar com Jefferson Kearney e Rodrigo Matar. Só que o Matar não tá mais na Cultura, não, né?
É, o Rodrigo Matar vai estar no canal do EC.
Ah, é?
Não sei por que ele não tá participando das transmissões da Cultura. O Jefferson diz que ele continua na equipe. Mas não sei. Espero que seja por coisa boa. Nunca é demais lembrar. Nós teremos, vamos ver aqui se alguma coisa legal. Bom, vai ter o Europeu de Kart também.
E fora os BR, já que eles mencionam aqui, né?
Vai ter o Europeu de Kart, né? Que vai ter o Matheus Morgato participando. Mas o destaque dos brasileiros é o Igor Fraga, que vai fazer sua estreia na Super GT, na categoria GT300. Com certeza vai aprender muito com o João Paulo Oliveira.
Ah, óbvio. Com certeza.
Aprender muita coisa. Bora!
Chega, né? Chega.
Falando bastante.
Começando a bater onda forte já.
Você conhece alguém que gostaria de receber a agenda da velocidade? Aí, Eric, já pode clicar no link, você recebe também no teu e-mail.
Ah, sim, muito bom.
Trabalho do Felipe Giacomelli, muito bom, realmente. A gente sempre fala isso e sempre exalta.
Isso.
Porque tem alguns malas da imprensa que gostam de viver isolado, então que viva. A gente apoia quem tem espírito de união. Tô revoltado.
Isso. Enfim, né? E segunda a gente volta, né?
Segunda estamos de volta. Fim de semana tá aí. Muita coisa bacana pra gente acompanhar.
Esse mesmo horário, esse mesmo canal, nesse mesmo.
A partir das 9h30 da noite estaremos aí. Eu e Eric Von Draxler pra destrinchar esse fim de semana. Cheio de corridas.
E mostrar, olha, e pra mostrar, ó, essa aqui a gente falou bosta, essa aqui a gente falou merda. Essa aqui a gente errou.
Erramos,
tudo.
Acertamos, mas isso faz parte. O que não faz parte é a gente ficar inventando história. A gente fala as coisas dentro do que a gente enxerga, dentro da noção do que a gente tá observando.
Isso.
Aí só falta a gente falar, por exemplo, das corridas, por exemplo, em Martinsville, que eu falei que vai ter um equilíbrio, alguém chegar e dominar a corrida. Ganhar com duas voltas de vantagem em cima de alguém.
Então, aí você.
Não acontece, a NASCAR tá com a bandeira amarela antes.
É verdade.
Ah, vai dar a volta no segundo colocado? Não, não vai não, bandeira amarela. Aí eles inventam punição, jogam pro fim da fila. Tudo em nome do espetáculo. Pessoas. É isso. Então,
chega, né?
Grande abraço pra todos vocês. Mais uma vez eu agradeço, mais uma vez muito obrigado sempre por todo o apoio que vocês dão a gente, por todos os comentários.
Vou cair aqui agora.
Oi?
Vou cair aqui agora.
Ah, a minha tá ali também preparada já. E é isso, pessoas. A gente tá de volta na segunda-feira, um grande fim de semana pra todos vocês. A gente volta na segunda com a nossa live principal falando sobre esse fim de semana. Grande abraço pra todos vocês, bom fim de semana e até mais, pessoal. Tchau. We'll